Operários da obra da usina de Jirau podem voltar aos trabalhos na próxima segunda-feira.
E comissão desconfia que grupo se aproveitou de insatisfação de trabalhadores em Rondônia para promover atos criminosos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os operários da usina hidrelétrica de Jirau, em Rondônia, deverão voltar ao trabalho na próxima segunda-feira.
A informação é do senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, que está no local visitando os canteiros de obras das hidrelétricas do Rio Madeira.
O local foi palco de uma revolta na noite do dia 15 de março. Desde então, as atividades estão paralisadas. Repórter Patrícia Novaes.
A rebelião no canteiro de obras da hidrelétrica de Jirau aterrorizou o estado. Instalações e alojamentos foram destruídos, ônibus e carros incendiados. As primeiras informações davam conta de que a desordem teria sido provocada pelo descontentamento de cerca dos 22 mil operários com as condições de trabalho. Mas uma investigação mais aprofundada está sendo feita para saber se essas foram realmente as causas da rebelião, como informou o senador Rodrigo Hollenberg.
Ressaltar que essa revolta, inclusive com arrombamento de caixas eletrônicos, ela foi iniciada por pessoas encapuzadas, o que pode ter aí um indício de uma ação criminosa e não de uma ação eminentemente reivindicatória.
O senador afirmou ainda que os trabalhadores de Jirau estão dispostos a voltar ao trabalho na próxima segunda-feira, já que as condições deles foram atendidas pela empreiteira responsável pela obra, a Camargo Correia. Segundo o senador, havia uma grande insatisfação dos operários, que só podiam visitar a família de 4 em 4 meses e precisavam arcar com as passagens.
É claro que, em função da destruição dos alojamentos, Jirau, se retornar na segunda-feira, dia 11 de abril, não terá toda a sua capacidade. Terá que retomar com parte dos trabalhadores até recuperar definitivamente os alojamentos destruídos.
Segundo Hollenberg, a Camargo Correia aceitou reduzir o intervalo para as visitas aos familiares dos operários para 3 meses, arcar com as passagens e antecipar 5% do valor da cesta básica. Além de Hollenberg, participam da comitiva que visita as obras das hidrelétricas do Rio Madeira, Jorge Viana, do PT do Acre, e Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, e os senadores de Rondônia, Ivo Cassol, do PP, Valdir Raup, do PMDB, e Assir Gurgax, do PDT. Eles visitaram no último domingo o canteiro de obras da outra hidrelétrica do Rio Madeira, de Santo Antônio. Lá os operários retomaram as atividades nesta segunda-feira.
Um grupo formado por trabalhadores, empresários e representantes do governo vai analisar e sugerir alterações ao projeto de lei que institui o Estatuto do Motorista.
O anúncio foi feito pelo autor da matéria, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, durante a audiência da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
Nesta segunda-feira, o colegiado ouviu vários segmentos do setor de transportes na busca de ideias para tornar a atividade mais segura. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, presidente da CDH, chegou a apresentar, em 2008, um projeto de Estatuto do Motorista Profissional que determina restrições de ingresso na profissão, tempo de trabalho e possibilidade de aposentadoria especial. A proposta aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e foi lembrada por vários debatedores nesta segunda-feira. Alguns projetos de lei relacionados de alguma forma com o assunto também foram discutidos. O senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, lembrou que é importante manter uma linha aberta com a sociedade para ajudar a diminuir as mortes em nossas estradas.
Hoje nós estamos dando um passo importante na redenção dessa nossa tragédia, que são a jornada exaustiva de trabalho dos motoristas e a exposição de todos os brasileiros aos acidentes. Se vocês olharem, talvez 30% dos senadores já apresentaram projetos que vão ao encontro dessa preocupação. Eu mesmo já apresentei projeto para proibir a venda de anfetamina no país.
Senadores tucanos cobraram hoje resultados da investigação sobre suposto mensalão de 2005.
O líder do PSDB, Álvaro Dias, do Paraná, teme que a lentidão no judiciário favoreça os réus. Para o petista Wellington Dias, do Piauí, a reforma política pode ser decisiva no combate ao Caixa 2 nas campanhas eleitorais. Repórter Nilo Bairros.
Os senadores Álvaro Dias, Marisa Serrano e Aloísio Nunes Ferreira Todos do PSDB cobraram em plenário punições para os envolvidos no escândalo que ficou conhecido como Mensalão. Eles se basearam em matéria da revista Época, que traz detalhes de relatório da Polícia Federal sobre o assunto. O documento, de 332 páginas, é fruto de investigação de 6 anos e agora será analisado pelo relator do caso no Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa. Mas depois de quase 4 anos desde o recebimento da denúncia, o senador Álvaro Dias, do Paraná, teme que o crime de formação de quadrilha fique impune. Por isso, ele aproveitou para defender a votação urgente do projeto que amplia de 4 para 10 anos a prescrição do crime de formação de quadrilha.
Há um projeto que foi aprovado aqui no Senado, de autoria do senador Demóstenes Torres, fui relator, aprovado aqui, encontra-se na Câmara dos Deputados. Esse projeto amplia para 10 anos o prazo de prescrição quando se tratar do envolvimento de agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito. É fundamental a aprovação desse projeto. No Mensalão são 22 réus dos 40 ou dos 38 agora que deverão ser penalizados ou estão sendo denunciados pelo crime de formação de quadrilha.
O senador Wellington Dias, do PT do Piauí, reconheceu a importância de se ampliar a validade do crime de formação de quadrilha e afirmou que a reforma política, atualmente em análise no Senado, pode ser decisiva no combate ao Caixa 2, um dos crimes investigados no caso do suposto Mensalão.
Estamos defendendo aqui financiamento público de campanha, na medida que estamos defendendo aqui que a gente tenha mecanismos de evitar formas de relações espúrias relacionadas a financiamento de campanha, é fundamental. Pode não acabar com a corrupção, e eu tenho clareza disso, tenho clareza que a corrupção ela está ligada a outros fatores também, mas considero da maior importância. E a posição nossa aqui, com certeza, é no sentido de doa quem doer, que a gente tem as investigações. Logicamente, tendo um cuidado, é para que a gente não possa também fazer uma condenação antecipada.
A comissão do Senado que fiscaliza o gasto de dinheiro público com a Copa deve discutir amanhã o plano de trabalho e definir mecanismo para que a sociedade acompanhe o uso dos 33 bilhões de reais previstos para as obras.
O senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, que preside a comissão, acredita ser importante essa fiscalização pela sociedade, já que do total de investimentos previstos, cerca de 98% sairão dos cofres públicos.
Eu tenho a impressão que a gente está muito perto já de quase passar vergonha lá na frente com esse assunto. Eu espero que a comissão aqui no Senado ela ajude a desatar alguns nós e de ser um elo de azeitamento desse processo entre os estados, os ministérios envolvidos e os próprios órgãos de fiscalização.
O novo presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Vital do Rego, quer criar um banco de dados sobre os problemas enfrentados pelos municípios de todo o país.
Ele explicou que essas informações são essenciais na hora em que deputados e senadores examinam e votam o orçamento, por exemplo. Elas são importantes também no acompanhamento de obras públicas.
Vital do Rego, que é do PMDB da Paraíba, lembrou que este ano a comissão tem o desafio de votar não apenas a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento de 2012, mas também o plano plurianual para os próximos 4 anos.
A CMO está tentando, junto à mesa diretora, criar um grande banco de dados no país, para que a gente possa saber o que passa lá no Paraná, na menor cidade do Paraná, como da Paraíba, e a gente possa ter as demandas para que o seu PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual tenha a cara e a voz dos municípios e dos cidadãos brasileiros.
Já o senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, reclamou que a saúde pública está um caos e cobrou do governo federal mais dinheiro para o setor.
Ele disse que os investimentos da União no setor despencaram na última década. Em 2000, o governo federal respondia por 60% das verbas da saúde pública, mas esse índice caiu para 47%.
Para mudar isso, Cícero Lucena defendeu a imediata aprovação do projeto que regulamenta a emenda constitucional que fixa os percentuais mínimos que União, estados e municípios são obrigados a aplicar em saúde. Essa emenda foi promulgada em 2000.
Essa emenda 29 espera regulamentação desde então. Pela demora, deve estar aguardando na fila de um hospital público. Não venham dizer também que o problema veio da extinção do CPMF. É inaceitável que um governo que bate desde então sucessivos recordes de arrecadação reclame da ausência de recursos.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.